Gênero e Feminismo.
Na coluna de Gênero e Feminismo de hoje, com a coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Mulher, Marlise Matos, abre hoje uma série sobre a onda dos feminismos. Na conversa de hoje com a jornalista Soraya Fidelis, Marlise abordou sobre a primeira universalista travada pelas mulheres desde a Revolução Francesa.
Professora Marlise, hoje vamos falar sobre as diversas ondas do feminismo. Quais são as possibilidades e os limites dessa metáfora das ondas?
As ondas são uma forma, né, uma maneira de você se apropriar dessa história do feminismo, né? O maior limite dessa metáfora e do uso das ondas como uma forma de explicar as lutas feministas é que ela dá essa impressão de uma linearidade, né? De que você conquista um conjunto de direitos e depois você conquista um outro conjunto de direitos. E, na verdade, a gente tem uma agenda que é uma agenda integral, né? Os direitos são e devem, precisam ser percebidos na sua percepção, na sua lógica, na sua sensibilidade integral. Então, os direitos, a gente vai os conquistando e há características históricas de alguns enfrentamentos, de algumas lutas que são mais proeminentes, mais salientes numa determinada época, e por isso a gente usa a onda como uma metáfora, né? Porque você é aquela coisa que se avoluma, que cresce, né? Mas não significa que você consegue conquistar na inteireza, na integralidade, e você exaure a conquista daqueles direitos. Então, eu acho que é importante a gente entender que a gente não está falando de uma luta linear, que vai sendo conquistada, né? E pronto, aquele direito está garantido e efetivado e acabou, né? Mas, na verdade, a gente entende que essas conquistas elas têm que ser permanentes e continuadas no tempo e no espaço.
E, professora Marlise, pegando o gancho de metáfora, né, para explicar essa história feminista, esse mar aí de lutas teve muitas ondas. Que ondas são essas?
Na literatura, né, da história do feminismo já está mais ou menos consensuado de que nós experimentamos com pelo menos 3 ondas do movimento feminista, isso tanto nos países hegemônicos, né, do norte global, quanto aqui no Brasil e na América Latina. Eu particularmente tenho tentado pensar, depois de um longo processo de pesquisa com 18 países na América Latina, pesquisamos durante 5 anos esses países, eu tenho tentado identificar uma quarta onda do feminismo latino-americano e brasileiro.
Então vamos começar falando da primeira onda feminista. O que que pautou essa primeira onda?
É lógico que as lutas das mulheres estão presentes desde a história da própria humanidade, né? Mas eu não vou retroagir aí no tempo. Vamos pensar a partir do século XVIII e com as revoluções burguesas, né? A Revolução Francesa. Então as mulheres estiveram presentes na Revolução Francesa, elas estiveram nas barricadas, estiveram na frente, na liderança de várias insurreições, né? E eu vou citar uma dessas mulheres, que é a Olympe de Gouges, que na época que foi feita a primeira Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, no meio da Revolução Francesa, essa Olympe de Gouges foi uma mulher que fez a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né? Chamando a atenção dos revolucionários franceses, né, para a importância dos direitos das mulheres, especialmente do direito político das mulheres, de querer participar dessa cena política, né, ser uma mulher que tivesse o direito a votar e a ser votada e a ser eleita. Né? E, infelizmente, nessa época, o destino da de Gouges foi a decapitação, ela foi guilhotinada. Né? Então, as mulheres estiveram presentes lutando pelo acesso a esse espaço público da política. Né? Então, a luta pelo sufrágio foi uma marca muito pregnante, muito forte da primeira onda feminista. Além da luta sufragista, a gente também teve a luta pelo trabalho, né? Aqui a gente tinha, né, uma disputa muito tensa entre mulheres burguesas, que essas participaram mais ativamente das revoluções burguesas, propriamente ditas, mas e as mulheres operárias, as mulheres trabalhadoras, essas que se inseriram quase que compulsoriamente nas fábricas? Houve também uma forma de mobilização das mulheres operárias, das mulheres proletárias, e uma disputa pelo direito dessas mulheres, né, a condições melhores de trabalho, a melhores salários, né, condições dignas, né, para poder entrar nesse mundo do trabalho. Então, a luta e o acesso ao trabalho também foi uma característica importante dessa primeira onda. E uma terceira, que eu acho que para fechar esse momento inicial, né, a luta também à escolarização, pela escolarização, né, pelo acesso universal das mulheres aos bancos escolares. entendendo aí que uma das piores formas de opressão é você manter as pessoas na ignorância, possibilitá-las de ter acesso ao conhecimento, o acesso às informações qualificadas, né? Então, essas três bandeiras universais, eu acho que o que mais caracterizaria a primeira onda feminista é essa sua característica de tentar trazer as mulheres para o acesso universal a direitos que já eram conquistados pelos homens, que já estavam estabelecidos, relativamente estabelecidos para os homens. Se a gente chama essa primeira onda, ainda que hajam pessoas que a dividam em outras temporalidades, e universalista, assim, para que as mulheres conquistassem aqueles direitos que os homens já tinham conquistado, e fundamentalmente os direitos políticos, né, através da luta do sufrágio, o mercado de trabalho e a conquista de direitos trabalhistas para as mulheres e o direito à escolarização. Eu acho que essas três são marcas muito importantes dessa primeira trajetória. E isso marcou muito o século XVIII e parte significativa do século XIX. Né?
A coluna de gênero e feminismo vai ao ar toda quinta-feira no Jornal UFMG. Na semana que vem, a professora Marlise Matos continua falando sobre outras ondas do feminismo. Você pode ouvir novamente essa coluna e as outras em nosso site, www.fmg.br/rádio.